As notícias na ERT, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. A conselhia do PSD Tomar foi a eleições neste sábado. Dois nomes apresentaram-se na corrida à liderança da conselhia social-democrata, a presidente da Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar, Maria de Lourdes Ferro Mau, e o vereador da Câmara de Tomar, José Delgado. Lourdes Ferro Mau acabaria por ganhar a votação, sendo assim reeleita para mais um mandato de 2 anos à frente do partido. A lista vencedora, a lista A, recolheu 98 votos, a lista B, liderada por José Delgado, obteve 90 votos. Registaram-se ainda 6 votos em branco e 3 votos nulos, num total de 197 votantes. Para a mesa da Assembleia, a lista A teve 96 votos e a lista B 95. Houve também registro para 3 votos em branco e 3 votos nulos, num total de 197 votantes. Num total de 242 militantes, votaram então 197 militantes do PSD de Tomar. No final, a ERT ouviu José Delgado, o candidato derrotado nestas eleições à conselhia do PSD, por uma margem apenas de 8 votos.
Nós fizemos o nosso trabalho, apresentámos uma proposta alternativa. Os militantes consideraram que a proposta da companheira Lourdes Ferro Mau era melhor e por 8 votos perdemos a comissão política. Portanto, o que interessa é que haja um futuro grande para o PSD. E é assim, vamos continuar, nada na minha vida nada vai mudar, talvez mais engenharia do que política a partir de agora, ainda mais engenharia, que é a minha vida de qualquer maneira. Pronto, os militantes decidiram, nós fizemos o trabalho, houve pessoas que não puderam vir por questões de trabalho, outras que não conseguiram vir a Tomar, é natural, é assim. Portanto, houve uma diferença de 8 votos. A vitória é clara e dou os parabéns e seguimos em frente com muita naturalidade.
Este é o momento do partido então se unir para aquilo que aí vem, nomeadamente as autárquicas no próximo ano.
Claro, da minha parte não haverá haver nenhum atropelo, mesmo nenhum atropelo em relação ao trabalho que irá ser desenvolvido por esta comissão política. Os militantes são soberanos, deram a vitória, tudo bem, tudo tranquilo, sem problema nenhum.
Foi de facto uma votação, apesar de tudo expressiva, muitos militantes.
Interessante, e nós conversámos durante, é que nós conhecemos todos e somos amigos, não há problema. Uma coisa são as propostas políticas e outra coisa é o resto. Eu enfrento assim, com muita naturalidade. E fomos conversando entre nós, as duas listas, e ficámos muito satisfeitos. Em 241 militantes inscritos, votaram 197. Fizeram a sua opção. Só temos que agradecer terem vindo votar, porque isto foi a movimentação de um partido, é raro haver tanta mobilização. Isto é bom, é muito bom para o partido.
Lourdes Ferro Mau falou também à reportagem da ERTS, reeleita presidente do PSD de Tomar, destacou a forte participação dos militantes.
Funcionou foi o facto dos militantes acreditarem em nós, na nossa proposta, na nossa equipa e... Pronto, nós no nosso trabalho, naquilo que nós propomos fazer. Vá lá, foi justo que tenha sido isso. Os militantes é que decidiram e foi muito bom, foi mesmo muito bom ter visto a vitalidade da concelhia do PSD de Tomar aqui hoje toda a tarde, porque realmente só tenho que ficar agradecida a todos os militantes que se deslocaram aqui, porque acreditam no PSD e acreditam que o PSD tem pessoas que são capazes de fazer uma mudança. E então eu, da minha parte, é focar relevar essa dedicação e a vitalidade dos militantes da conselhia do PSD de Tomar.
O partido está unido, então, a partir de agora, naquilo que são os objetivos ou as metas e desafios que estão a colocar já no futuro?
Sim, eu considero que sim, tal como quando fiz a minha apresentação, a nossa equipa, tal como eu disse, é uma equipa que está disponível e deseja trabalhar com todos os militantes e os desafios que se têm pela frente e que os mais próximos são as eleições autárquicas, obviamente que carecem dessa união. E eu estou convencida que vamos ter essa união, apesar de termos tido as duas listas, Mas é o que eu disse, até é bom, porque senão as pessoas não se mobilizavam e as pessoas tiveram a oportunidade de mesmo de estar aqui, de vir, de falar, isso já é um fator de mobilização. E eu acho que, e julgo que todos os elementos, também da outra lista, e também aqueles os votantes na outra lista, que são pessoas que se interessam pelo Conselho de Tomar e pelo desenvolvimento do Conselho de Tomar. É nisso que eu acredito.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O presidente da Distrital de Santarém, do PSD, João Moura, foi reeleito no último sábado para um novo mandato de 2 anos. Participaram 545 votantes, dos quais 460 votaram favoravelmente a única lista candidata liderada por João Moura. Registaram-se ainda 73 votos em branco e 12 nulos. A recandidatura de João Moura à liderança da Comissão Política Distrital do PSD de Santarém teve por lema afirmar o distrito. João Moura tem como meta principal para este mandato dar prioridade às eleições autárquicas, reforçando os autarcas do PSD em todo o distrito de Santarém. João Moura referiu que pretende continuar a assumir a importância que o distrito pode ter ao nível das infraestruturas para todo o nacional, afirmando a persecução e a defesa da Porta Tejo e do potencial Tejo pela competitividade, sustentabilidade e coesão do país. João Moura destaca em concreto o potencial Tejo, o aproveitamento hidráulico do rio Tejo, considera fundamental não só do ponto de vista ambiental, como também para a produção agrícola, para a região e para o país, aumentando as áreas de regadio no Ribatejo e no Oeste. João Moura refere ainda a necessidade de, em complementaridade, potenciar a centralidade logística e de infraestruturas de transporte no Distrito de Santarém através da criação de um cluster regional, a Porta Tejo, nova referência territorial do país ao nível das mobilidades ferroviária, rodoviária e aérea, não só de passageiros, como também de mercadorias.
Rádio F, a primeira a informar.
O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo registrou 28 novos casos de infecção com o novo coronavírus nas últimas horas, com novas infecções registadas em Abrantes, mais 3, mais 5 também em Alcanena, 6 em Constância, 4 no Entroncamento, 1 em Ferreira do Zêzere, em Tomar 5, Torres Novas 3 e Vila Nova da Barquinha 1. Nos 11 concelhos do Anse Médio Tejo, com um total de 967 casos confirmados, Orém registra agora 229 casos positivos, Tomar tem 201, Entroncamento 178, Torres Novas 128, Abrantes 97, Mação 46, Alcanena 37, Vila Nova da Barquinha 17, Constância também 17, Ferreira do Zêzere 12 casos e o Sardual com 5 casos. No Açores Médio Tejo, porém, tem hoje 76 pessoas em vigilância ativa, seguido de Torres Novas com 51, Abrantes com 46, Tomar com 42, Alcanena 37, Entroncamento 32, Ferreira do Zêzere 7, Vila Nova da Barquinha 6, Constância e Sardual com 5 e Mação com 4 pessoas em vigilância ativa. O Açores Médio Tejo registra assim um total acumulado de 967 casos de pessoas infectadas, 649 recuperadas, 311 pessoas em vigilância ativa e um total de 23 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os trabalhos de substituição da cobertura em fibra ao cimento por painel sanduíche estão concluídos na Escola Artur Gonçalves, um edifício com cerca de 160 metros quadrados, ascendendo o custo desta intervenção a mais de 7.700 euros. Seguir-se-á a Escola Maria Lamas, num edifício com cerca de 225 metros quadrados, com um custo superior a 9 mil euros, prevendo-se a sua execução até final do ano. As intervenções estão a cargo da empresa Ecodemo, Demolições, Ecologia e Construção de Leiria, fazendo parte da empreitada o fornecimento de todo o material, equipamento e mão de obra. Recordo-se que em julho último foi assinado um acordo de colaboração com o Ministério da Educação, visando a remoção do amianto em mais de 100 escolas dos distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Viseu e Santarém, num investimento de perto de 15 milhões de euros, financiado a 100% por fundos comunitários, tendo o município de Torres Novas sido um dos concelhos abrangidos com vista à remoção de amianto na Escola Básica e Secundária Artur Gonçalves.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há mais de 3.500 lares ilegais no país, largas dezenas na região do Médio Tejo. Os números foram avançados aqui na ERT no decorrer de mais uma edição do programa Médio Tejo em Revista pelo deputado do PSD, Duarte Marques, que defendeu uma também moratória de 3 anos. para permitir regularizar as situações.
Eu apercebi-me da quantidade de lares ilegais, sempre soube que havia alguns, mas não tinha noção que eram tantos. E quando me apercebo numa entrevista do Miguel Borges, que havia para aí 300 no distrito de Santarém, eu não queria acreditar. E depois fui estudar melhor o assunto e percebi que em Portugal há cerca de 3.500 lares ilegais. Ou seja, há mais lares ilegais do que lares legais. E isto acontece por várias razões. Por um lado, porque aquilo que a segurança, porque o custo de um idoso num lar é muito superior àquilo que a Segurança Social paga e as famílias não têm capacidade para pagar. Hoje em dia o custo de um idoso num lar está, em termos de dizer católico, em cerca de 1.200 euros, o apoio do Estado é cerca de 400, portanto o restante são os lares ou as famílias que têm que encontrar. E por outro lado, a própria estrutura de exigência que é feita aos lares é muito alta e, portanto, muitos deles estão a milímetros de conseguir ser legalizados e não estão. Portanto, nos lares ilegais há vários tipos. Há aqueles que são os sacanas que montam um lar para ganhar dinheiro sem condições, depois há aqueles que montam um lar que pensam que cumprem as regras todas e não conseguem, e vão tentando cumprir e ter a legalização, mas mantêm-se abertos. E a opinião do PSD é que tem que se acabar de uma vez, tem que se assumir o problema. Isto é como as drogas. Nós não, as drogas são proibidas, mas continua a haver centros de tratamento, continua a haver isso tudo. Ou assumimos o problema ou não assumimos. E os lares ilegais são um problema grave. E o Estado não tem condições de pôr aquela gente toda noutras alternativas. O que é que o PSD propôs? Uma espécie de moratória durante 3 anos, em que se criavam, primeiro suspendia-se a legalidade desses sítios todos para permitir que a Segurança Social lá entrasse. Depois criavam-se entidades distritais para gerir as alterações e adaptações que era preciso fazer naqueles lares que fossem viáveis e arranjando um financiamento para isto, sobretudo através de financiamento comunitário que existe para isso. E conseguir aqui uma espécie de via verde em cada centro distrital para conseguir legalizar e integrar o máximo possível os lares. Porque qual é o problema também? E é por aí que me faz confusão como é que o PS não aprovou isto. Foi chumbado pela esquerda toda. Que é o facto de suspenderes a ilegalidade permite acabar com aquele ónus que existe sobre o funcionário que está num lar ilegal e por estar num lar ilegal não fala. O tipo do lar que tem lá um paciente doente não vai com ele ao hospital porque o lar é ilegal e, portanto, só vai mesmo quando ele está a morrer, não tem outra hipótese, tenta protelar. E depois os próprios serviços públicos e de apoio não podem entrar num lar ilegal porque aquilo não existe. É uma casa particular só com mandado judicial.
Por seu lado, o deputado Hugo Costa defendeu novos investimentos nesta área. O deputado do PS recordou igualmente a necessidade de olhar para quem trabalha nas instituições.
Um novo PARS para novos investimentos na área social, que é importante, e temos que melhorar o investimento, mas também temos que dar uma palavra às pessoas que trabalham nas IPSS, porque muitas vezes com rendimentos muito baixos, são pessoas que na sua maioria têm rendimentos muito baixos e que tiveram um trabalho de muita qualidade.
Expostas
ao risco. E dizer que no distrito de Santarém, apesar de alguns surtos em alguns lares, em Santarém, aqui no Entrocamento, num caso em Torres Novas, mas na sua maioria não existiram grandes situações. Estamos aqui em Tomar, por exemplo. Em Tomar não aconteceu nenhuma situação de grande gravidade em um lar. Também não aconteceu na maioria dos concelhos do nosso distrito. Isso também tem a ver com a resposta que foi dada de qualidade. Obviamente que existem exceções. Obviamente que existiam situações que correram menos bem em alguns lares do nosso país. E também, se calhar, muitas das pessoas ficaram a perceber que alguns lares não tinham as condições necessárias e que, num tempo não pandemia, passavam. Num tempo de pandemia passada, mas também muitos lares que até têm boas respostas. Exatamente. Acabaram por ter problemas. Ninguém duvida que o lar dos Ferrovés no Entrocamento, que é um lar que a mim pessoalmente me diz muito familiarmente, esta nota foi o lar onde faleceu que era o meu avô, que era a minha avó, ou seja, é um lar que familiarmente me diz muito, e toda a gente sabe que tem um lar com condições. O Eduardo certamente também conhece a instituição, e que teve problemas. Problemas, infelizmente, podem acontecer. Eles devem ser minimizados, mas aconteceram em todo o mundo. Mas eu julgo que a resposta foi, na sua maioria, de grande qualidade. A testagem também feita nos lares. Eu, por exemplo, alguns municípios, e aqui sublinho o caso de Tomar, que foi um município que foi dos primeiros, foi mesmo o primeiro município do distrito que decidiu testar todos os funcionários dos lares por conta própria, e esse foi uma boa situação. Também o próprio Estado Central fez essa resposta, e eu a julgo que foi importante.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Estão a decorrer até o próximo dia 31 de outubro as candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes do Conselho de Sertã que frequentem ou venham a frequentar o ensino superior. As bolsas de estudo são destinadas a estudantes que residem no Conselho de Sertã há pelo menos 3 anos, matriculados no grau académico de licenciatura ou mestrado integrado em estabelecimento de ensino superior público. Para terem direito ao apoio, os alunos deverão ainda ter mérito escolar e ser beneficiários de um dos 3 primeiros escalões do abono de família, entre outros requisitos de acesso. Cada bolsa de estudo tem um valor máximo de 1.000 euros por ano letivo, mediante apresentação de comprovativos de despesas de educação, sendo este apoio renovável até um máximo de 3 anos. Até 31 de outubro decorre igualmente o prazo para a renovação dos apoios concedidos nos anos anteriores. A candidatura poderá ser apresentada por qualquer aluno que possua os requisitos necessários, preferencialmente através dos serviços online do município de Sertã, onde estão publicadas as normas de atribuição de bolsas de estudo. Para informações adicionais, os interessados deverão contactar o setor da ação social do município de Sertã.
Rádio F, a primeira a informar.
O Sporting Tomar não teve argumentos para travar o Benfica em jogo a contar para a 5ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões até conseguiram equilibrar a balança no decurso da primeira parte, mas depois a formação lisboeta foi mais forte e construiu um resultado robusto, fazendo desta forma por merecer os 3 pontos. Ainda assim, esta prestação não belisca o arranque muito positivo dos navantinos, que na próxima jornada irão receber o Famalicense num jogo que é para a ganhar. Primeira Divisão Nacional, resultados da 5ª jornada, Hóquei de Barcelos, Futebol Clube do Porto 4-4, Hóquei de Braga, Juventude de Viana, adiado, Turquel Sporting 2-7, Famalicense Ribadave 6-1, Benfica Sporting Tomar 7-2, Oliveirense San Joanense 4-3 e Valongo Tigres de Almeirim 3-1. Quanto à classificação, primeiro Sporting e Valongo com 13 pontos, terceiro Hóquei de Barcelos com 11, quarto Benfica com 10, quinto Oliveirense com 9, sexto Sporting Tomar e Futebol Clube Porto com 7, oitavo San Joanense com 5, nono Juventude de Viana, Tigres de Almeirim e Turquel com 4 pontos, décimos segundos Famalicense e Ribadave com 3 e 16º o Hóquei de Braga com 0 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em mais uma jornada coxa, devido ao impacto da pandemia, neste caso no Alcananense, o destaque vai para o Coroxense, que apresentou um atestado de qualidade na deslocação a Fazendas de Almeirim, onde venceu por uns expressivos 0-4. Com estes 3 pontos, a equipa de Mário Nelson saltou para o primeiro lugar, ainda que à condição, uma vez que o Abrantes e Benfica têm menos um jogo. Ainda nesta ronda, registro para o impacto do União de Tomar, em Rio Maior, no campo de um adversário difícil, assim como para a vitória do Ferreira do Zezer na Moçarria, num registro 100% vitorioso, enquanto visitantes da equipa de Eduardo Fortes. Quem também está de parabéns é o entroncamento Atlético Clube, que conseguiu a primeira vitória no campeonato, assim como o Amiense, que travou o candidato Nação, que tem registrado um início comprometedor. Cartaxo e Glória do Ribatejo aproveitaram o facto de casa e somaram mais 3 pontos. Resultados então da primeira divisão distrital, 4ª jornada, Amiense-Nação 2-1, Cartaxo Riascense 3-2, Moçarriense Ferreira do Zezer 1-2, Abrantes e Benfica Alcanense adiado, Fazendense Cruxense 0-4, Glória do Ribatejo Samora Correia 1-0, Entroncamento Atlético Clube Torres Novas 2-0 e Rio Maior União Tomar 1-1. Classificação, primeiros Cruxense e Abrantes e Benfica com 9 pontos, terceiros Samora Correia, Alcanense e Glória do Ribatejo com 7, sextos Cartaz Ferreira do Zezer e Amiense com 6, nono Fazendense com 5, décimos União Tomar, Rio Maior e Riachense com 4 pontos, décimos terceiros Mação e Entroncamento Atlético Clube com 3, décimo quinto Torres Novas com 2 e décimo sexto o Moçarriense com 0 pontos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E vamos para a nota do dia hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte da Rádio Earth, para a nota de hoje trago-lhe 3 temas. As boas notícias que nos chegam dos Açores, volta a bater no seguinte investimentos e termino com um apelo para o Natal. A boa notícia que lhe trago das eleições regionais dos Açores, que se realizaram ontem, poderia muito bem ter a ver com o meu partido, com o CDS, que contra todas as sondagens e comentadeiras mantém-se como a terceira força política nos Açores e lidera à direita. Mas aquilo que lhe trazia hoje são os números positivos da afluência em urnas em tempos de pandemia. Nos últimos 10 dias, estive por vicissitudes do cargo que desempenho destacado na campanha eleitoral dos Açores. Foi uma campanha diferente, com muito menos rua, menos comícios, Menos contacto, mas mais redes sociais e mais importância dos debates televisivos. Mas o meu grande receio estava na afluência às urnas em tempos de pandemia. E numa altura em que passámos a semana passada a barreira dos 3 mil novos casos diários, a verdade é que a afluência foi superior a há 4 anos, mostrando que a Covid-19 não teve uma influência no resultado eleitoral e que a população açoriana soube perceber a importância de receber o seu direito de votar. Ainda não se sabe que governos açores terão, mas sabe-se que a direita venceu nos Açores, o que também são grandes notícias. Terminada este ato eleitoral, as baterias dos partidos políticos apontam agora para as autárquicas de 2021. E porque o próximo ano será, acima de tudo, um ano de política local, dar também uma palavra de felicitações à doutora Lourdes Fernandes pela renovação do mandato à frente do PSD Tomar. Agora pretendo voltar a bater no ceguinho, isto é, recordar o que vos falei na primeira nota do dia que fiz, o apoio ao investimento em Tomar. Os jornais da região falam esta semana da abertura em Vila Nova da Barquinha de um espaço empresarial para startups, com espaços de co-work e ainda sedes virtuais para empresas. Inclusivamente falam já da passagem de startups tomarenses de Tomar para Vila Nova da Barquinha. Este é o desfecho quando não há um rumo, quando não há estratégia e principalmente quando não há visão. O abandono e a saída para outros conselhos de empregadores e geradores de riqueza e que não tem apenas de ser para grandes metrópoles, como se vê neste exemplo. E já que falamos em captação de investimentos, já visitou o site da Câmara Municipal de Tomar? Coloque-se na pele do investidor e veja o quão atrativo, ou não, é aquele site. Que não somos atrativos, acho que todos já percebemos. Mas pelo menos a máquina socialista podia pelo menos fazer com que parecêssemos atrativos. Mas não. Questiono-me até se a máquina de propaganda socialista estará a perder força. Já agora, coloque-se na pele de um turista ou um empresário que não fala português. Que fala inglês, por exemplo. E veja em 2020 como é que uma pessoa poderá navegar no site do município. Inovação, estratégia e atratividade só no papel. Lembra-se quando lhe disse que temos que ser mais exigentes que nunca? Por último, um apelo. Estamos a chegar à época do Natal e neste período difícil para todos, temos de comprar o que é nosso, o que é português e, preferencialmente, apoiar o comércio local. Só sairemos desta crise se nos mantivermos juntos e isso passa também por apoiar o nosso comércio. Compre português e, se possível, compre em Tomar. Hoje, como sempre, deixo-vos uma questão. Será que a falta de recursos ou por pura incompetência que Tomar não consegue atrair investimento? Tenham uma boa semana.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.